Obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bom, eu não vou alterar o que disse na reunião anterior e respondendo à senhora deputada Alma Rivera, sim, senhor deputado, o direito a sonhar. O direito a sonhar, não viver à custa do Estado. O direito a sonhar, não condenar. A senhora deputada diz que estamos a condenar gerações de portugueses se não consignarmos na Constituição aqui o direito à casa morada da família. Eu acho que condenamos gerações e gerações de portugueses à pobreza é se tivermos uma economia completamente estatizada e com os portugueses todos dependentes do Estado. O direito a sonhar, a lutar por uma vida melhor, a poder utilizar o elevador social e assegurar na vida o direito a sonhar por ter uma vida melhor. E essa vida melhor, na nossa concepção ideológica, por isso é que eu disse que tem aqui, é evidente que esta é uma proposta ideológica, na nossa concepção ideológica não passa por estar, por termos uma população dependente exclusivamente do Estado. A proteção da casa de morada da família, por isso é que eu na anterior reunião lhe perguntei, porque hoje em dia, como sabe, por exemplo, mesmo com os divórcios e com as separações, o conceito de casa de morada da família é ampla. Porque é que se toda, qualquer família, por exemplo, um casal que se separe e que dê origem, por exemplo, a uma guarda ou uma residência alternada, qualquer um deles é casa de morada da família. Se formos constitucionalizar neste sentido, aquilo que está a acontecer é o que está a acontecer com os arrendamentos, senhoras e senhores, senhora deputada, que é, eu conheço, eu e todos nós conhecemos senhorios que estão praticamente na miséria, que fruto do congelamento sucessivo das rendas não conseguem aumentar as rendas e, como tal, não fazem obras nos imóveis, obviamente, porque não, nem lhes compensa. O senhor e os inquilinos, por sua vez, também não vão fazer as obras porque, muitas vezes, os contratos não autorizam que sejam feitas as obras e porque também, como costumam dizer, não fazem, enfim, não vão pôr ovos noutras galinhas e, portanto, não fazem as obras. E temos um património absolutamente decadente e temos, pior do que isso, que é as pessoas a não quererem arrendar as casas porque têm medo do nosso regime jurídico, têm medo e com razão, diga-se, têm medo e com razão do nosso regime jurídico ao arrendamento. Portanto, e mesmo aquilo que a senhora deputada falou relativamente aos bancos, pois é evidente que as pessoas contraem dívidas, vão contrair um mútuo para a aquisição de uma casa. E quando adquirem o mútuo, sabem que estão a pedir dinheiro para comprar essa casa. É evidente que se me pergunta, bom, nós estamos numa... Se pergunta se efetivamente as taxas de juros, todos nós estamos de acordo que as taxas de juros são absolutamente exorbitantes, mas temos aqui ou a própria casa de morada da família é bem próprio, e como tal, aquilo que resultará da sua atribuição é aquilo que está disposto na lei civil, no Código Civil, relativamente em caso de separação, portanto, e já está expressamente disposto, isso já está previsto. E também, se houver um arrendamento, também quer a transmissão do arrendamento, a transmissão do arrendatário, quer em caso de divórcio, quer em caso de sucessão, morte e causas, também já está previsto na nossa legislação civil. Portanto, não nos revemos nesta constitucionalização aqui na proposta que faz. De resto, está o direito à habitação, já está consignado no artigo 65. A senhora deputada Catarina Martins disse que, efetivamente, que há o direito à habitação, mas não há um direito a uma segunda habitação. Pois não, senhora deputada, mas há o direito a que cada pessoa, com o fruto do seu trabalho, honrado, legal, lícito, possa adquirir as habitações que muito bem entenda e que elas não lhe sejam confiscadas pelo Estado, que é aquilo que lhe está a acontecer com este regime do arrendamento forçado que querem implementar. Isso aqui, e porque o que vai acontecer, isto é, uma coisa são os limites
desculpa,
materiais.
Lá, eu passo a palavra para responder, se quiserem, mas não falam é diretamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa são as compressões que cada direito permite, porque não há direitos absolutos. Coisa diferente, são as violações grosseiras de um direito que é considerado, que nós consideramos e que está considerado como um direito fundamental, que é o direito à questão do direito à propriedade privada. Porque quando se fala na propriedade privada, não estamos só a falar de imóveis ou de casas, estamos a falar de várias. E direito à propriedade privada, a senhora deputada amanhã está a sair do supermercado com um saco de compras e eu tiro-lhe, por exemplo, metade das suas compras, é propriedade privada. Não, certo, mas estamos aqui a falar de várias, certo, morada de família, mas estamos a falar na discussão deste artigo, de várias propostas, designadamente também da proposta do Partido Socialista relativamente à propriedade. Portanto, nós entendemos que, efetivamente, esta questão da propriedade é uma questão ideológica, não nos revemos numa sociedade completamente estatizada, não nos revemos numa sociedade em que o direito fundamental que qualquer pessoa possa ter o seu património sem que seja comprimido dentro daquilo que já está estabelecido na lei, como a questão das expropriações, possa permitir, portanto, e não iremos, como já disse, não vamos votar, não acompanharemos estas propostas para o artigo 62, nem do PCP, nem do PS. Muito obrigado. Sem prejuízo daquilo que está consignado nas Constituições Europeias e que, de resto, não é necessário estar aqui, porque a função social da propriedade já está incluída na própria sistemática dela. Portanto, não precisamos estar aqui a fazer este reforço, que mais tarde irá permitir extrapolações na qual não nos revemos. Muito obrigado.
Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito brevemente, Sr. Presidente, só para dizer à Sra. Deputada Mónica Quintela que eu fiquei muito admirada pela sua intervenção, porque julgo que as minhas palavras não foram entendidas de todo. Dar uma proteção especial à casa de morada permanente da família não é desproteger toda a outra propriedade privada, é simplesmente proteger especialmente o direito à habitação. E foi isso que eu disse, que a proposta do PCP era, aliás, uma proposta muito específica, porque a única proteção que dá é precisamente ressalvar que tem de haver um tratamento especial quando estamos a falar da casa de morada permanente da família. Nada das minhas palavras pode ser lido qualquer outra coisa e acho absolutamente absurdo, enfim, que se tente achar que proteger a casa de morada da família possa ser desproteger todo o resto do direito à propriedade privada. Isso é, aliás, uma forma de falar de outra coisa qualquer e não se discutir o que está aqui em discussão.
Agora, deputada Alma Ribeiro.
Bom, eu quanto à retórica de que o problema é que não se deixa o mercado funcionar e, portanto, a habitação e a prosperidade estão limitadas porque o mercado não funciona, a realidade desmente, porque fizeram isso mesmo, deixaram um direito fundamental como a habitação, aliás, muito mais do que países que se consideram que têm um posicionamento mais à direita, deixaram nas mãos do mercado e está feito um lindo serviço. E estamos a ver as consequências disso mesmo. Portanto, a realidade acaba por desmentir essa teoria económica de que se impinge à colherada todos os dias pela casa adentro das pessoas. Agora, isso não, de facto a nós não nos surpreende. Aliás, foi o PSD e o CDS que aprovaram uma lei que é conhecida como a lei dos despejos. E, portanto, não nos surpreende minimamente essa concepção.
Só um minuto. Desculpem lá, eu já disse várias vezes, às vezes não se adianta falar. Quando as pessoas estão a falar, o barulho não é admitido, senão não se consegue ouvir. É a palavra novamente.
Bom, aquilo que já me parece que vai um pouco mais longe do que aquilo a que o PSD já nos habituou é esta forma escancarada de culpabilizar as pessoas pela sua situação económica, por serem pobres. Que culpa tem uma pessoa de trabalhar e não conseguir sair da pobreza? Como um terço dos trabalhadores em Portugal que são pobres, trabalhando, não trabalham honradamente, só trabalham honradamente aqueles que compram, nomeadamente com recurso a mecanismos financeiros que compram e amealham imobiliário, esses é que trabalham honradamente e que inclusivamente, como vem aqui dizer, o direito a sonhar de não viver à custa do Estado. Pois então, comecemos por retirar as benesses que o Estado dá exatamente a esses fundos imobiliários e esses bancos e esses grupos económicos, que é quem acumula a propriedade. Nós não podemos falar na vida das pessoas e naquilo que tem uma implicação direta na vida de cada um, dos portugueses e todos aqueles que vivem no nosso país, jovens incluídos, jovens que são aqueles que é suposto manterem este país no futuro, com essa leviandade. E com essa culpabilização das pessoas pela situação social em que vivem. É muito fácil falar de uma posição confortável, mas estando nessa situação, trabalhando e não conseguindo pagar uma renda, contraindo um crédito, sim, quem é que tem cento e tal mil euros para dar por uma casa? E estou a falar fora de Lisboa, naturalmente. Quem é que tem na mão, com os salários que se praticam? Pessoas doutoradas, quem é que tem esse dinheiro? Ninguém tem. E as pessoas, quando contraem um crédito, não estão a contar ter um aumento, por exemplo, de 400 euros na sua prestação. foi aquilo que aconteceu e que está a acontecer com muita gente que está a deixar de conseguir pagar a prestação. E, portanto, nós podemos relativizar aqui à vontade e podemos andar a dar voltas ao texto. Nós aqui, aquilo que decidimos é se a revisão constitucional dá um passo em frente na proteção do direito à habitação ou se mantemos na inércia e a permissividade às injustiças e à degradação da vida social e ao aumento das desigualdades que nós estamos a assistir. Se nós aceitamos que haja mães que estão a ocupar casas devolutas porque não têm uma alternativa, mães solteiras. Se nós aceitamos que haja famílias que vão para o olho da rua de um dia para o outro. É isso que se está a discutir, não é mais nada. É aceitar se os jovens que hoje estão na casa dos 20, 30 anos vão conseguir sair alguma vez da casa dos pais ou vão deixar de viver num quarto e podem finalmente, por exemplo, se quiserem, ter um filho. É isso que se está a discutir, não é mais nada. E, portanto, assumam-se as posições, e aí devo dizer que foi assumida com toda a clareza. Agora, não se finja que não se está aqui a falar de consequências muito concretas e que não têm nada a ver com sacos de compras na rua e de restrições ao direito à propriedade, tem a ver, sim, com proteger o direito à habitação.
Bem, tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Obrigada. Senhor deputado, eu fico estupefacta com a sua intervenção. Tem expressões, permite-se ter expressões como culpabilizar as pessoas por serem pobres e que estamos a relativizar. A senhora deputada não percebeu nada do que eu disse mais, não percebe nada de nada. A senhora deputada não conhece nada da vida, sabe? Tem muito que andar para conhecer da vida, não conhece nada da vida. A senhora deputada, há senhorios e há pessoas que estão na miséria porque não recebem as rendas. A senhora deputada, não recebem as rendas a que têm direito, fruto, muitas vezes, de políticas de congelamento de rendas. Aquilo que a senhora deputada quer defender é que alguém que incumpra um contrato, pura e simplesmente, ocupa uma casa, sem que pague qualquer contrapartida. Isto chama-se confisco. Isto chama-se confisco. Entende, senhora deputada? E isto está a acontecer. Fruto, inclusive, de ter sido suspensa até na pandemia a possibilidade do despejo. Eu conheço muita gente, e todos nós conhecemos, muitas pessoas que têm casas arrendadas, que não precisam delas, e os senhores estão na miséria, que nem recebem as rendas, as casas estão ocupadas e os senhores nem as rendas recebem. Isto acontece, isto é justo? A senhora deputada está a falar em pobreza, isto é justo? Porque é que parte do princípio que alguém que adquiriu uma propriedade, seja de que forma for, que não tem direito a mantê-la, ou que tem direito a cedê-la gratuitamente, ou que a deve ceder gratuitamente a outra pessoa. Certo? Porque, de resto, a casa de morada de família está mais que protegida. O que não está... Mas isto... E as dificuldades que a senhora...
Eu
não
Vamos consigo... lá... Eu
as,
pedi,
e as dificuldades...
Desculpe lá, eu pedi há bocado que... Eu sei que estas questões são apaixonantes e até... Nós até somos de tal maneira criativos que estamos a discutir o direito de propriedade e depois abrangemos tudo o que diz respeito a ela, mas enquanto um fala, os outros não podem fazer barulho. Tem a palavra
a deputada Mónica Quintela. Muito obrigada. Tem que haver, efetivamente, políticas sociais do Estado que permita quer as pessoas adquirirem por via própria as suas casas, quer o arrendamento. Mas para que haja o direito a arrendamento, esse direito a arrendamento tem que ser feito de boa fé. Não é dizer às pessoas para arrendar e a seguir perdem as casas porque nem recebem as casas nem conseguem despejar as pessoas. Senhora deputada, é a minha opinião e não estou aqui a relativizar. Estou-lhe a dizer preto no branco. Entende? Estou-lhe a dizer preto no branco. Defendemos acerrimamente a proteção da casa de morada de família, dentro dos limites que ela está já no Código Civil, que de resto tem uma ampla proteção, dentro dos limites em que está constitucionalizada, assim como o direito à propriedade, porque entendemos que efetivamente não podemos ter um Estado omnipotente e omnipresente. E é isso que a senhora deputada quer. E por isso é que a senhora deputada é deputada do Partido Comunista Português. Entende? É por isso, percebe? Eu não sou deputada de... Exatamente. Portanto, há toda uma questão ideológica que nos separa. Muito obrigada.
Mais, vamos terminar este ponto por isto, porque acho que não nos vamos conseguir convencer uns aos outros nestas posições. Ideologicamente as questões estão postas, com as razões perfeitamente...
Mas, ó Sr. Presidente, eu queria propor que os deputados que defendem a função social da propriedade trouxessem as suas coleções de arte, vinhos, para a próxima reunião. Eu dava-lhe uma função social.
Isso agora é outra questão, que... sim. Mas é para responder à arte. À arte também... Desculpa lá, o Pedro Algar Lopes ouviu falar em arte, também quer responder a alguma coisa. Sim.
Sr. Deputado, é que não resisto. É que, obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eis um bom exemplo da função social da propriedade. Sabe que se for proprietário de um Rembrandt e o quiser exportar para os